Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Pedro Costa para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Perdoaste a maldade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Amém.
Obrigado, vereador. Registro a presença do Jornal Novo Tempo, da secretária de Saúde, Leonice, da diretora da Saúde, Marilena, e do meu amigo Luiz Ernesto. Também do meu primo Felipe Campos. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Correspondências. O memorando número 5 de 2018, aqui da diretora legislativa, Kátia, endereçada a todos os vereadores, do qual já todos já têm cópia aí nos seus documentos, comunicando que a sessão da posse da Câmara Mirim está prevista para o dia 9 de maio, às 10 horas, na Câmara Municipal, e que na sexta-feira próxima, no dia 4 de maio, estaremos reunidos com os alunos aqui na Câmara para tratarmos da solenidade. Nos mandatos anteriores, os vereadores de direito apadrinhavam os vereadores mirins para orientá-los. Então, a nossa diretora gostaria de saber da disponibilidade de todos, né, para ser padrinho dos vereadores mirins e também para se fazer presente na solenidade do dia 9 de maio. Temos também um ofício encaminhado pela CPA, né, justificando a sua falta aqui na sessão, tendo em vista a moção de parabenização que hoje vai ser votada. Então, eles estão justificando aqui o não comparecimento. Isso era de correspondência. A ordem do dia. Temos uma resolução legislativa de número 1 de 2018, qual altera o artigo 3º da Resolução Legislativa número 2 de 2016. O projeto de lei número 10 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 90 mil. A proposição número 50 de 2017, apresentada pelos vereadores integrantes da Casa Legislativa. Uma moção de parabenização, parabenizamos a CPA pela criação do Centro de Esterilização Animal Dona Morena e pelas 400 castrações realizadas em Barra do Ribeiro. A proposição número 51 de 2017, apresentada pelos vereadores integrantes da Casa Legislativa, uma moção de parabenização à ONG Focinhos pelo 1 ano de existência. Proposição número 52 de 2017, apresentada pelo vereador Eduardo Bischoff. É um pedido de informação: quais as providências estão sendo tomadas quanto aos empreendimentos imobiliários, loteamentos, desmembramentos, etc., irregulares na cidade? Proposição número 56 de 2017, vereador José Luiz, pedido de providência, solicitando que a Secretaria de Obras faça a reforma da ponte do Faxinal Baixo, entrada à direita. Proposição número 54 de 2017, do vereador José Luiz, Lucas Campos e Claudir Silva. É um pedido de providência solicitando que o Departamento de Trânsito Municipal tome providências em relação à falta de sinalização de trânsito, especialmente nos bairros Mate Doce, Pavão e Três Vendas. Proposição número 55 do vereador Lucas Campos. É um pedido de providência solicitando ao Executivo Municipal que tome providências junto com a fiscalização através de um trabalho de conscientização com a comunidade quanto ao descarte irregular de lixos nas ruas e nas margens dos arroios e rios do município. Proposição número 56 de 2017, apresentada pelos vereadores integrantes da Casa Legislativa, uma moção de pesar. A Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Enio Curopi da Silva, ocorrido na data do dia 2 de maio de 2018. Era essa a ordem do dia.
Em tempo, registro a presença do suplente de vereador Dércio e da Raquel, da ONG Focinhos. Passamos para o... Pedido deferido, vereador. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador José Luiz Gonçalves.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, dado secretário, colegas vereadores. Leonice, secretária da Saúde, Marilena, Jornal Novo Tempo, suplente vereador Dércio e demais pessoas aqui presentes. Muito boa noite. Eu queria falar a respeito de duas proposições. A primeira, pessoal da comunidade da Faxinal Baixo, entrou em contato e pediu que eu fosse no sábado fazer uma visita para eles. E lá foi constatado a reforma, a necessidade da reforma da ponte. Falei com o vereador João Francisco, agora há pouco tempo, porque ele é mais conhecedor do que eu da região, e segundo ele, já fez esse pedido de providência. Só que assim, eu desci para baixo da ponte e constatei também, eu não sou engenheiro, nada, mas entendo um pouquinho de construção, há risco de passar automóvel, trator naquela região lá, naquela ponte, melhor dizendo, e ter um acidente. Então, essa proposição é baseada nisso, na minha preocupação com a segurança das pessoas que ali passam. Muitas pessoas passam com carga de batata ali, pessoas que plantam e tal. Então, eu peço providência para a Secretaria de Obras. A outra proposição, de número 54, juntamente com o presidente Lucas Campos e o Claudir, a gente assinou. Aqui, agora que eu vi, pedido de providência, solicitamos que o Departamento de Trânsito Municipal tome providências em relação à falta de sinalização. Ela não está completa, essa proposição aqui. Ficou muito vago, então... mas eu vou aqui, ó, segundo a comunidade que nos procuraram, uma placa de pare. Eu não sei ao certo, eu pediria uma ajuda aqui para a vereadora Dione, que está mais ao par. Essa placa de sinalização de pare, ela é uma placa de advertência? Qual o nome que se dá para isso? É uma placa... Regulamentação. Obrigado. Então, assim, ó, não... Obrigado. Então, assim, é uma placa de pare. Todas as saídas extremosa, ali na Pavão, onde eu resido e tal, Três Vendas, tem a necessidade dessas placas ali. Porque a gente não sabe o que é preferencial. Muitas pessoas não sabem. Falta essa placa de sinalização. Era isso. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, Eduardo, nosso secretário, e boa noite a todos que já foram citados pelo nosso presidente. Quero comentar rapidamente, dar os parabéns para a CPA pela criação do Centro de Esterilização Animal Dona Morena e pelas 400 castrações realizadas em Barra do Ribeiro. Aproveito também para dar os parabéns à ONG Focinhos, representada aqui pela Raquel. Eu quero aproveitar aqui rapidamente também, dar os parabéns para todos os colegas vereadores sobre as suas proposições, são todas muito importantes. Aproveitando o seu Enio Prop, fiquei sabendo alguns dias depois, não foi hoje? Meus pêsames à família dele. E quero rapidamente comentar aqui esse pedido do vereador José Luiz, da proposição 054. Essa aqui, no início do ano passado, eu já havia pedido para o executivo, secretário de obras da época. Eu acho que eu devo ter pedido umas 3 ou 4 vezes. Creio que agora vai ser resolvido o problema, até porque eu tive informação de que já estava sendo tomada providência sobre essa ponte, o vereador José Luiz. Até me falaram que o senhor sabia. Até fiquei surpreso por essa proposição. Mas, enfim, às vezes tem coisas que nós temos que formalizar mesmo e não fazer só verbalmente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Eduardo, secretário da Saúde, em seu nome eu cumprimento a todos os demais aqui presentes e inicio aqui relatando esse projeto de lei que está na pauta, que visa a abertura de crédito especial de R$ 90 mil. Isso teve origem numa emenda parlamentar do deputado federal Alceu Moreira, e que tem por objeto aquisição de veículos para a unidade básica de saúde. Faço aqui um agradecimento, deixo registrado um agradecimento ao deputado Alceu Moreira por ter encaminhado essa emenda parlamentar. E o importante frisar que como é bom quando a gente consegue algum recurso externo diante das dificuldades que o município atravessa. Parece ser pouco, mas a importância e o resultado dessas aquisições terão um reflexo duradouro. Com relação também às proposições aqui apresentadas, que parabenizam a Associação de Castração aqui, a CPA, e da ONG Focinhos, eu agradeço o convite do meu colega Eduardo Bischoff para participar e assinar junto. Realmente um reconhecimento desta casa e de toda a comunidade. E que bom que a Barra do Ribeiro pode contar com duas entidades preocupadas com a questão animal. Poucos municípios têm o privilégio de poder contar com esse grande número de pessoas, voluntários, que se doam para essa causa tão nobre. É uma proposição que realmente ela está aqui sendo firmada por todos os vereadores desta casa, num reconhecimento único o reconhecimento de toda a comunidade Barra do Ribeiro. Não vou aqui me ater à quantidade de ações que cada uma ONG fez durante a sua existência até o momento. Apenas o que vale aqui lembrar é a importância do terceiro setor, a importância do voluntariado. Isso não tem preço. As pessoas que se dedicam o seu tempo para trabalhar pela comunidade, sem buscar uma remuneração, apenas pelo amor aos animais, já merece o nosso respeito. E quero parabenizar aqui a excelente escolha ao conceder o nome da Dona Morena nesse local onde é feito as castrações e a sede da ACPA. A Dona Morena, para quem conheceu, eu, quando guri, eu me lembro bem, ela trabalhando com o seu Arlindo Relojoeiro, onde hoje a Johnny tem ali o centro das carteiras. Naquela entrada, na porta ali, era a relojoaria do seu Arlindo. E a dona Morena atendia a todos lá com uma gentileza própria dela. Por último, eu gostaria de usar o meu tempo aqui para prestar uma homenagem e o meu pesar pelo falecimento do ex-vereador Enio Propi. O Enio Propi, ele tinha um prazer imenso em falar de esporte, em falar de futebol. Ele tinha um programa na rádio comunitária aqui em Barra do Ribeiro. Duas paixões que ele tinha, três, melhor dizendo, além da família, as outras duas eram política e futebol. Era nosso narrador, às vezes, aqui no Juventus, então tinha toda essa questão. Conhecido de todos, trabalhou muitos anos na fundição aqui, a Fundição Mecânica Barrense, e depois com a família Pi. Meu pesar aos familiares, e esta casa se rende aos trabalhos e à dedicação desse ex-vereador, que, como bem disse a colega Johnny, foi um excelente vereador. Muito obrigado.
Peço ao vereador José Luiz que tome assento da presidência.
Boa noite a todos. Mais uma vez, cumprimento. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara Municipal, colegas vereadores, funcionários do Executivo, do Legislativo. Serei bem breve em falar sobre quatro proposições. A primeira é parabenizando, agradecer também ao vereador Eduardo o convite para assinar junto essa moção, parabenizando a ONG Focinhos pelo seu ano de trabalho, seu primeiro ano de trabalho em Barra do Ribeiro. Grande trabalho que vem fazendo. E sabemos que é tudo proveniente do voluntariado. Muito bom. Também a moção de parabenização que assinamos juntos, parabenizando a CPA pela criação do Centro de Esterilização Animal Dona Morena e pelas 400 castrações realizadas em Barra do Ribeiro. Então, estive presente lá na inauguração do Centro de Esterilização Animal. Lindo de se ver como ficou aquilo lá. Tem muita clínica de pessoas que não é tão bem equipada que nem o Centro de Esterilização Animal. Então, além de parabenizar eles, mais do que nunca, nós temos que agradecer eles e a ONG Focinhos também, por todo o trabalho que vem fazendo, pela questão animal, que também é uma questão de educação, de saúde pública, de meio ambiente. Então, é uma pena hoje aqui a equipe também da CPA não está presente, mas com certeza estão nos assistindo, estão nos acompanhando. E deixo aqui os nossos parabéns. Também sobre a proposição de número 56, a moção de pesar pelo falecimento do ex-vereador Enio Propi, no qual não tenho muito conhecimento da pessoa dele, mas quando caminhamos pelas Três Vendas, Pavão, sempre tem alguém que tem alguma história, algum contato e alguém que fale bem dele.
E a amizade também que eu tenho com seus filhos, o Roner, a Tawana. Então, desejo muita força a eles, a toda a família, neste momento triste. Mas, com certeza, agora está melhor que nós. E a proposição de número 55, onde eu estou solicitando ao Executivo Municipal que tome providências junto com a fiscalização, através de, quem sabe, um trabalho de conscientização junto com a comunidade quanto ao descarte irregular de lixo nas ruas e nas margens de arroios e rios do município. Então, esse pedido vem após várias cobranças da comunidade e também de nós, no nosso dia a dia, acompanhar o que vem acontecendo. Às vezes, vemos um dia o caminhão da prefeitura limpando e o outro dia já acontecendo o descarte, e às vezes marcam a gente nas redes sociais cobrando sobre alguns lixos, né, em local que vai prejudicar eles mesmos logo ali na frente. E até anexei na proposição original algumas fotos que nos passaram. E a Câmara é parceira para fazer esse trabalho junto com a comunidade, conscientização. E agradecer a oportunidade, presidente. Volto no grande expediente. Obrigado. Com a palavra, vereadora Dione.
Senhor presidente, Lucas Campos, assessor jurídico e também que nos dá nossa mão aqui nessa casa, dado, doutor Eduardo, colegas vereadores presentes, Marcos, a Raquel, da ONG Focinhos, Marilena Soares, secretária de Saúde, não lembro o nome, mas a dona Leonice. Dona Leonice, prazer. Jornal Novo Tempo, meu amigo Dércio, Esporão. Como disse aqui na gravação do nosso, a Tatiane Santos, ela diz assim: estamos de olhos e ouvidos abertos, amiga Johnny. Então, estamos de olhos e ouvidos abertos. Muito importante, presidente, dessa gestão e também o nosso presidente Eduardo, em que mantivemos ao nosso público que não pode vir, passar ao vivo. Mas, reportando então as proposições que nós temos aqui, nós temos um projeto de lei que autoriza o nosso legislativo a aumentar o nosso vale. Com muita tristeza, eu venho a essa tribuna dizer que eu queria também estar votando o aumento do vale do funcionário público municipal. Nós só estamos votando, então, o aumento do vale do funcionário da Câmara. Eu fico muito triste com isso. Deus ajude que não tirem o vale, que não tirem o vale dos funcionários municipais da nossa prefeitura. Também tenho aqui um crédito do Poder Executivo especial de R$90 mil para aquisição de mais 2 veículos para a saúde. Muito bem. Rapidinho, então, já teremos mais carros aí para transportar o nosso pessoal, porque as coisas estão meio complicadas. E outra coisa que eu tenho aqui para falar, depois eu venho no outro expediente para falar da Moridona Morena, que da castração também, que foi dado o nome dela, minha amiga Dona Morena, bem falou o Cirineu, depois eu falo. E também, mas o que eu tenho para falar aqui é a proposição do vereador Eduardo Bischoff, que ele pede, então, quais as providências que estão sendo tomadas quanto ao empreendimento imobiliário, loteamento, desmembramentos e entre setas regulares na nossa cidade. Então, eu quero que o Executivo Municipal, se está me escutando, ou alguém que está aí me escutando do Executivo Municipal, ou até base do governo que esteja presente aqui, que nós temos na Prefeitura Municipal, de autoria desta vereadora, um projeto de lei que diz more legal. Então, nós temos embasamento legal para regularizarmos as coisas que não estão regularizadas. Isto quer dizer que nós temos dinheiro em caixa, onde regularizarmos imóveis, né, doutor Cirineu, nós temos dinheiro em caixa na prefeitura e as pessoas assim podem pagar e cumprir as suas obrigações, podem colocar nome de rua, podem pelo menos ter o direito de morar legal. Então, More Legal é um projeto de lei que está nessa casa, que passou por esta casa, saiu desta casa, voltou para esta casa novamente no governo Carlos César e beneficiou muitos moradores da nossa rua 14 de Julho, que a gente, que eu falo 14 de Julho, é aquela banda de lá. Também quero falar a proposição do vereador José Luiz, eu quero que ele retifique a proposição dele, que coloque, especifique qual sinalização que nós temos que botar em nossa cidade, né? Sinalização, como ele falou, na justificativa verbal, eu quero que fique escrito aqui na justificativa verbal, ou escreva o que seria a sinalização de parada obrigatória, então, nas localidades onde tem que ter. Bom, nem todos os motoristas sabem que a placa de pare, ela tem 8 lados para identificar por trás. E outra, onde é final de rua, não precisa ter placa, porque todos os motoristas sabem que no final de rua tem que se parar. Então, nas laterais, não precisa ter placa de pare. Aqui, vindo, né? Não precisamos ter ali placa de pare. Mas acredito que a sinalização na nossa cidade não esteja tão ruim, pelo menos isso. A não ser aquela rua pública nossa ali, que nós temos ali do engenho, dos Garcias ali, que está fechada e que nós temos que tomar uma atitude, porque não, nem nos perguntaram se poderiam fechar aquela rua e botaram também uma coisa amarela, que uns carros já se quebraram ali, sem sinalização.
Tempo, isso, vereadora?
Sim.
De líder?
Tempo de líder, senhor presidente. Quanto à sinalização, eu digo também, porque a gente, como CFC, o DETRAN vem até nosso município fazer as provas nos alunos. Então, as coisas não podem ser trocadas do dia para a noite, até porque tu está ali treinando um aluno em toda a cidade, até porque a cidade não é grande. Falando, então, da parabenização aqui dos integrantes da nossa ONG Focinhos, que pelo primeiro ano de existência, eu quero dar os parabéns, que vocês levem extensivo às outras pessoas, a Cláudia, que não está presente, mas a minha amiga Raquel, meu amigo Marcos, que estão aqui presentes, que é o vice-presidente. Mas eu acho que entre vocês, a turma ali, não existe presidente nem vice-presidente, são todos uma equipe unida, do qual eu tive a graça de, gostei de ter convivido com vocês há algum tempo. E acho que muito legal o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no município. Quero, então, dar os parabéns pelo primeiro ano de grande trabalho que vocês estão fazendo. Extensivamente também, eu faço a nossa ONG também, que criou aqui no município um centro de esterilização animal. E quero falar também para a Secretaria de Saúde que lá dentro da Zoo, me ajuda, Marilene. Não. Lá dentro das nossas... que temos lá dentro da saúde, nós temos verba específica para isso, para ajudarem essas ONGs. Então, que vocês procurem lá dentro ver... me ajuda, Raquel. Ai, eu participei, mas não fugiu. Bom, lá dentro da saúde... Tem um setor lá dentro da saúde que cuida praticamente disso, que é das vacinas, dos cachorros, zoonose. Entra dentro disso? Tá. Então, tem verba específica para isso. Então, podem ajudar aqueles mais carentes e até buscar mais recursos que para isso aí. Porque se já tem na nossa cidade que é a esterilização animal da dona Morena, nada mais justo que o município também contribua para o maior crescimento em esterilizar nossos cães no município. Então, já deixo a deixa para a nossa secretária da Saúde, Marilena. E também, com muita tristeza, eu fico sentida muito com o nosso vereador, do qual eu estive na casa junto com ele, como assistente, do qual o Moacir era nosso vereador, e eu sempre participei, e ele era um vereador muito bom. Ele costumava bater na tribuna, com um relógio na tribuna, e todo mundo saltava assim quando ele batia, o vereador Enio. Enio Propi, vereador do PDT, foi um vereador ativo nesta casa, um vereador que votou com a convicção que o povo era que pedia, basta que eram os dois que faziam a fechadinha. Só sinto muito em ele ter nos deixado nosso convívio, uma pessoa jovem, né? Muito jovem, não era uma pessoa de muita idade, e fico triste mesmo, e era um grande amigão. Então, senhor presidente, devolvo a palavra e volto, então, no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Passamos para o grande expediente. Com a palavra, vereador Pedro Costa.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, secretária Leonice, diretora Marlene, minhas colegas de trabalho, Jornal Novo Tempo, suplente Dércio, a ONG Focinhos, Marcos e Raquel, parabéns pelo trabalho de vocês desde já. E sou favorável aqui a todas as proposições, destaco aqui essa emenda de 90 mil para aquisição de carros para a saúde. A gente que é motorista sabe o que é a gente lá com a demanda que só aumenta, não diminui. Carros aí com 400 mil quilômetros cada um e a gente usando e ficando empenhado às vezes na estrada e fazendo de tudo. A gente sabe o esforço que está sendo feito para poder tocar a saúde, que eu sempre digo, só aumenta, não diminui. Então, desde já agradeço aí, não interessa quem é do partido que for, desde que mandou a emenda ao seu Moreira, que vai ser de muita valia para o nosso município, para atender a nossa comunidade. E agradecer aqui a vereadora Dione, por ter me defendido aquele dia que eu não estava presente, tive um compromisso.
Estamos no pequeno expediente, vereador.
Não, é o grande. Esse é o grande,
meu desculpa.
Amigo. É o grande. E ter me defendido aquele dia que eu não estava presente, mas eu sempre digo, não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Eu sempre digo, o vereador que me citou sabe o que ele fez, eu sei o que ele fez, o mais importante, Deus sabe o que ele fez. Eu sempre digo, a gente colhe aquilo que planta. Eu até agora na minha vida só plantei coisas boas, procurei fazer o bem. Não sou companheiro para fazer mal para ninguém. Se é para fazer o bem, eu estou junto. Se é para fazer o mal, estou fora. Então, eu queria destacar isso aí e olhar para frente, perdoar, porque se tem uma coisa que liberta a gente é o perdão. Perdoar porque as coisas que a gente faz de mal, a gente faz é para a gente mesmo, não é para ninguém mais. E a barra tem essa importância da gente ser amigo de todo mundo. E as pessoas aí acho que vão fazer armar alguma. Até aquela política de falar mal, alguma coisinha, isso aí é política normal. Agora, essa coisa de armar, fazer para prejudicar a pessoa, depois os próprios que estão junto voltam e dizem, o fulano estava junto. Então, essa é uma coisa que a gente tem que levar de lição, de persistir no caminho do bem e não fazer o mal. Poder ajudar, ajuda. O mal, eu sempre digo, como eu vi essa semana uma mensagem no Face, que água e óleo não se misturam, o mal e o bem não se misturam. O mal e o bem não se misturam, é que nem água e óleo. Eu sempre acredito que o bem sempre vai vencer o mal. Então, era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Peço desculpas, nós estávamos já no grande expediente, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco. Feijó.
presidente, caros colegas, todos os presentes e aqueles que nos assistem pela câmera. Eu cometi um erro hoje, colega Serendeu, que eu fiquei sabendo que este aqui, ó, o Almir Hernando Orena, que foi presidente da casa, faleceu. Eu não sei se alguém sabia. É, eu fiquei sabendo hoje, enfim, não sei se ainda cabe para uma próxima sessão uma moção para ele, né? E aí?
Pode registrar em ato.
Pode ser, então. Ele foi presidente dessa casa, não tem muitas informações dele agora, né? Eu me lembro que naquela época ele fez 400 e poucos votos. Né? Foi Valmir Hernando Orena.
Ah, faleceu.
Faleceu. Eu fiquei sabendo hoje, né? Então, são pessoas que fizeram parte da nossa história aqui na nossa cidade e se afastam depois de uma determinada idade e acaba no esquecimento. Né? Quero dar os parabéns ao Marcos, eu já tinha dado os parabéns para a Raquel, parabéns para ti, para todo o trabalho da tua equipe. São merecedores, e era isso. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, volto aqui nessa tribuna, especialmente agora que o meu colega que antecedeu, João Francisco, falou do nosso ex-presidente, o Valmir Nandorema. Eu fiquei sabendo dessa notícia do seu falecimento, e ainda comentei com o vereador Atos, porque ele era integrante do Partido Progressistas, e comentei com o Atos, e o Atos, não, precisamos fazer uma visita para a viúva, e depois, então, que a casa preste uma homenagem ao vereador Valmir Nandorema. Bem disse o João aqui, as pessoas vão envelhecendo e a gente vai esquecendo, a gente vai deixando de lado. E pessoas que se doaram, pessoas que, como o Valmir Nandorema, né, teve uma passagem aqui nesta casa, e todos que conheceram ele recordam da sua alegria, da sua disposição, né, muito, vou usar um termo aqui, fanfarrão, amigo de todos. E quando vão embora, a gente às vezes nem fica sabendo. Então, espero que essa casa possa, em breve, prestar a justa homenagem que ele merece. Volto aqui para dizer que essas proposições de hoje, todas têm a sua importância, e com relação à proposição que foi encaminhada aqui pelo colega José Luiz, eu acho que é válido. A gente tem que registrar tudo aquilo que chega, né? Tem o nosso colega João Francisco, atuante, cuida muito lá do interior, mas nada impede também que seja feito o registro, né, dessa preocupação que as pessoas vêm e trazem. Uma proposição que me chama muito a atenção é essa que foi encaminhada pelo vereador Lucas, com relação à preocupação de conscientizar as pessoas para o descarte correto do lixo, dos seus resíduos. Tem muita coisa que acontece, que a gente às vezes se entristece ao saber que nós temos um recolhimento de lixo doméstico, um recolhimento, podemos dizer, razoável. E às vezes nós nos deparamos com sacolinhas de lixo jogadas na beira da estrada, jogado próximo aos arroios, né? Isso não é culpa da prefeitura. Isso é culpa da falta de educação de algumas pessoas. Porque, pelo que eu bem sei, é em casa que a gente aprende que não devemos fazer isso. Eu me recordo que quando a minha filha estava no pré, na Escola São José, a irmã do nosso secretário, a Celiana, ensinava a eles dizer o seguinte: não se joga papel de bala no chão porque a natureza fica triste. Não tem forma melhor de incutir ecologia numa criança do que fazer o que a professora fazia nos primeiros dias de aula. E vou dizer para vocês, para mudar a cabeça das pessoas, você tem que mudar lá na escola. Qualquer tipo de trabalho nesse sentido, você muda com os pequenos. O adulto já tem as suas manias e é difícil você corrigir essas falhas. Agora, as crianças, essas sim. Se você educá-los desde pequeno, que não deve jogar papel de bala no chão, que você não deve arrancar aquela flor que o vizinho plantou na calçada, essa educação que deve iniciar em casa e que é responsabilidade dos pais, com certeza diminuiria o transtorno das enchentes, que às vezes a gente sabe, ah, tá, deu enchente na rua tal. Abre a boca de lobo, vê quantas garrafas PET tem ali trancando. E a garrafa PET não parou sozinha lá. Alguém jogou. Então é tudo uma questão de educação. Eu acho importante a fiscalização, a conscientização, mas que fique registrado aqui. O problema está nas pessoas. O lixo não vai sozinho lá para o arroio. As pessoas que não são dotadas de educação, não tiveram a educação que precisariam ter, é que fazem isso. E acabam respondendo depois por isso, porque a natureza não perdoa. Eu vou usar esse pequeno espaço só para registrar. Houve, alguns anos atrás, havia uma propaganda que falava sobre isso na Rede Globo, onde aparecia um barraco em que a pessoa jogava dentro do valo pela janela o lixo, jogava, daqui a pouco começava a relampear e trovejar e vinha uma enxurrada. E aí a água subia e aquele lixo ia para cima da casa da pessoa. Então é isso mesmo. Na verdade, nós temos que conscientizar as pessoas e parabenizo os vereadores por essa proposição, mas o mais importante de tudo, que isso seja de educação. Educação dos pais para os seus filhos e educação na escola. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Claudir.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, a secretária da Saúde, Lunice, a dona Marilene, do jornal Novo Tempo, pessoal da ONG, Raquel e o colega ali, e quero parabenizar a CPA pela existência de um ano aí. E também já quero fazer um agradecimento à secretária Leonice pelo ter me atendido quando precisei, né? Muito obrigado mais uma vez pela atenção. E quero também deixar meus pêsames para a família do seu Enio, que foi o vereador aqui da nossa casa, né? E para a família também do seu Djalma Boeira, que também quero deixar meus pesar, que foi um cara que muito contribuiu com o nosso município aí. Então, vamos falar no projeto de lei que autoriza executivo fazer tirar um crédito de 90 mil, que é da emenda do deputado Arceu Moreira, que veio para a saúde, é de grande importância. Tudo que vem para a nossa saúde é bom, né? Tem o meu apoio. E as demais proposições são tudo de grande importância. Quero falar um pouquinho dessa da sinalização também, que é do ano passado, a gente já foi feito, acho, né, a respeito dessa sinalização. Foi especificada, no ano passado foi especificada a sinalização, mas não fomos atendidos ainda. E as demais, todas também são de grande importância e têm o meu apoio. Então era isso. Por enquanto volto nas explicações finais.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretária da Saúde, Leonice, suplente vereador Dércio, Jornal Novo Tempo, Marco e Raquel, da ONG Fucins. Primeiramente, reservei esse espaço para falar do projeto de lei número 10 de 2018, que trata da abertura de crédito especial no valor de R$ 90 mil, aquisição de 2 veículos para o nosso município, na saúde, emenda parlamentar do deputado federal Alceu Moreira, do MDB, Registra-se, fazia muito tempo que não se executavam emendas no município, alguns por dificuldades técnicas, outros por dificuldades políticas, enfim, que não entram no mérito, mas isso virá muito bem para a saúde, vai ajudar bastante os nossos estratégias de saúde da família, nossas visitas domiciliares, que tinham dificuldade para chegar, principalmente no interior. Quanto à proposição, nós temos três moções hoje aqui, né? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a ONG Focinhos pelo primeiro ano de existência, pelo grande trabalho que tem realizado, bem como a CPA, também um trabalho um pouco mais antigo, e agora com o Centro de Esterilização Animal Dona Morena. Essa ONG, essa associação, chega onde o poder público não chega, e já é visível, apesar de ainda ter muito trabalho pela frente, mas já é visível nas ruas uma diminuição do número de cachorros. Isso eu tenho notado. Posso até estar errado no número absoluto, mas acredito que é visível já, que tem diminuído. Entrei também com um pedido de informação ao executivo quanto às providências tomadas em relação aos empreendimentos imobiliários, loteamentos, desmembramentos, etc. Muito boa a argumentação da vereadora Dione quando fala do more legal, que foi implementado no governo Carlos César, mas eu espero que esse artifício não sirva de bengala para aqueles que estão desmembrando terrenos de forma irregular, sabendo que estão fazendo de forma irregular, com o único motivo de ganhar dinheiro. Azar de quem compre. Azar de quem compre por contrato de compra e venda, e depois quem é que é pressionado para que se dê nome de rua, para que se regularize, enfim, é o executivo, é a Câmara de Vereadores, para que se possa colocar a infraestrutura mínima já prevista em lei. Então, por que não tentar coibir isso quando começa, né, a ser realizados esses desmembramentos, loteamentos, enfim? É só uma forma de tentar questionar o executivo se já está acontecendo algum processo de fiscalização quanto a isso, para evitar que aquele cidadão mais pobre, que compra o terreno mais barato, acabe ficando sem luz, sem esgoto, sem calçamento. Enfim, o vereador de Sirineu aqui sabe muito bem toda essa legislação, fez um loteamento totalmente regular na época, acho que um dos únicos da cidade, e está mais na hora do que a gente começar a planejar nosso município de forma correta. Também temos a moção de pesar ao sempre vereador Enio Propp, faleceu hoje. Peço as minhas homenagens à família, e em especial por todo o mandato que ele teve aqui na casa, bem como sua atuação na rádio comunitária. Era uma pessoa que nos deixa do convívio, mas eu tenho certeza que, com certeza, descansou mesmo. Estava numa situação bem difícil de saúde, a secretária Leonice sabe desde a época da assistência social, esteve lá visitando ele, tentando ajudar. E queria registrar também, já que tenho tempo, parabenizar os vereadores pelas demais proposições, em especial a proposição do vereador Lucas Campos, que vai exatamente no cerne do problema do meio ambiente, a questão da educação. Eu sei do porquê foi criada essa sua proposição, apareceu um pedido no Facebook, uma foto debaixo da ponte cheia de lixeira, cheia de sujeira, cheia de lixo, entulho, enfim, e dizia assim no post do Facebook, que os vereadores venham aqui retirar essa sujeira, que o executivo venha retirar, quando na verdade é uma inversão total de valores, né? Não adianta ir lá tirar, e tiram caçambas e caçambas e caçambas, se tem gente que coloca, né? A gente sabe que tem fiscalização muito pequena no município, né? Existe legislação que pune com multa, mas como provar, como coibir isso? Acredito que essa geração que faz isso já está perdida, e acredito que a gente tem que trabalhar com as próximas. Educação para os nossos jovens não repetir o erro que muitos da nossa geração e da geração de alguns decanos aqui têm realizado, infelizmente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador José Luiz Gonçalves.
Bom, pessoal, essa semana eu fui visitar um senhor e ele pediu para agradecer. Mas antes disso, eu queria fazer um comentário aqui a respeito da Secretaria da Saúde. Muitas reclamações do PA, e eu li no Facebook, tem pessoas reclamando a respeito dos médicos. Isso não é novidade para ninguém. Mas, quando eu fui visitar essas pessoas, sabendo que é uma secretaria muito complexa e difícil de trabalhar, porque é a saúde das pessoas, saúde do povo. E essa pessoa pediu para agradecer. Deu coincidência que está aqui a secretária, a Leonice e a Marilena, que eu não sabia que elas estavam hoje aqui. Eles pediram assim: vereador, na próxima sessão o senhor agradece a dona Leonice e a dona Marilena pela atenção que elas têm dado à minha família. E não é uma pessoa, duas, três. São várias pessoas que pediram para agradecer a atenção que você tem dado. Segundo essas pessoas, não vou dizer que é elogio, mas um reconhecimento de um trabalho, um reconhecimento que vocês estão no caminho certo. A gente sabe que o trabalho é árduo, o caminho é difícil, muita coisa tem que ser feito para... Mas com paciência, com inteligência, com bom senso, eu acho que vocês vão chegar lá. Então, meus parabéns também como vereador aqui. Eu tenho sido assíduo, não é cobrança. Cada vez que me deparo com um problema, eu vou lá. A exemplo do secretário Paulo, que eu ia lá também, ele sempre me atendeu. E eu estou falando aqui o nome das pessoas, não é a minha opinião. Minha opinião pouco importa. Então, e dá também o sentimento dessa família do seu Enio Propp, que eu não dei na outra expediente. Então, assim, pessoal, também conheço bem a família do seu Djalmo, que faleceu essa semana, os filhos, e queria dar também os meus pesares a toda a família dele. Eu acho que é isso, e volto nas explicações pessoais. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Johnny.
Minha amiga Len, eu quero te chamar assim, porque é minha amiga, né? A lei é 13.426 de 2017, ela foi sancionada então pelo nosso presidente da República, que os municípios têm que se adequar com o controle de zoonose e tem que se adaptar à nova lei. Então, 13.426, qualquer coisa tu sabe. Só pesquisar no Google, doutor, joga ali. Então, acho que tem verba para isso, né? Quanto ao lixo, vereador Lucas e vereadores, colegas vereadores, quanto ao lixo, eu também vi uma propaganda uma vez, vereador Sirineu, da prefeitura, pegando os entulhos e largando perto do arroio, perto da escola, e logo em seguida vinha a chuva e o lixo vinha para a cabeça das pessoas. Isso aconteceu no nosso município. Denúncia desta vereadora. Não muito longe daqui. Escola Fernando Off. A prefeitura pegava os entulhos da cidade juntamente com o que tinha e colocavam lá e enterravam. Assim como fizeram perto do Arroio de Capivara, denunciado por essa vereadora. Então, não vamos tapar o sol com peneira, que essa geração está perdida. Eu não me considero perdida, vereador Eduardo. Está perdida quem? Quem faz besteira, que não cuida do nosso meio ambiente. Se os próprios órgãos municipais estão largando o lixo, os entulhos, junto com o lixo, que não é para ser enterrado, que não pode ser enterrado, estão fazendo isso, vocês vão esperar o quê de uma comunidade? O quê que vão esperar da comunidade? Se a própria prefeitura não dá um exemplo, o secretário de transporte, de obras, Permite isso? O secretário da Saúde permite isso? Vamos se organizar, então. Outra coisa que questiono aqui, que falaram aqui, a gente tem que ouvir o que o povo fala aqui. Nós temos hoje bastante audiência. Diz assim, ó, depois da denúncia no Facebook, a secretária tomou providências. Providências? Eu não vou vir aqui, dona Leonice, lhe agradecer pelo feito. Eu vou vir aqui lhe cobrar o que tu não fez. Isto sim. Eu vou vir aqui cobrar que nós não temos médico, eu vou vir aqui cobrar que nós não temos medicamento, eu vou vir aqui cobrar isso. Eu fui eleita para fiscalizar. Deus ajude e ilumine que a senhora faça um bom trabalho. E também quero deixar registrado aqui que nós estamos, vereadores, colegas vereadores, quase final do ano, quase 6 meses e nada de concurso público. O povo está aí, o povo quer participar do certame. E nós, de novo, final do ano, vamos aprovar a lei. Mais um aviso, comecei a fazer. Todas as sessões eu vou falar. Concurso público na prefeitura. Certame para todos. Sinalização. Nós temos que ter sinalização na Mate Doce para os cavalos, porque é um fiasco o que está acontecendo na nossa cidade. Os cavalos soltos. Vai acontecer uma coisa muito grave aí, gente. Então, tem que começar por aí. Quanto à nossa rádio comunitária, essa vereadora aqui desta casa mandou uma proposição para a rádio comunitária. E eu quero que vocês, colegas, do ano passado, perguntando quem era conselho comunitário da rádio, quem era a diretoria da rádio. E não, essa casa não obteve resposta. Então eu quero que conste em ata, senhor presidente, eu quero, não é pedir de novo, a rádio comunitária é um órgão público do nosso município. Eu quero ouvir eles aqui. Ouvir aqui. Eles venham aqui dizer para nós o que, que está acontecendo, por que, que a rádio comunitária da nossa cidade é tão fechada em que nós não podemos saber quem é o conselho comunitário e quem são os da diretoria da rádio. Assim como estão os da nossa ONG aqui presente, a gente sabe tudo. Da rádio comunitária, ninguém sabe nada. Eu torno e repito, eu não estou aqui para elogiar ninguém. Eu estou aqui para fiscalizar. E não vem aqui, vocês, colegas vereadores, nobres vereadores, dizer muito meus parabéns. É obrigação. Obrigação recebe por isso. Então, se recebe por isso, tem que fazer, atender bem a comunidade. E não deixar faltar para a comunidade, porque saúde não é brincadeira.
Tempo, vereadora.
Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, secretário Eduardo, senhores vereadores, jornal Novo Tempo, suplente vereador Dércio, representando a ONG Focinhos, a Marco e Raquel, meu amigo Luiz Ernesto, a secretária Leonice e a Marilene, a diretora da saúde. Né? Gostaria de iniciar essas minhas colocações inicialmente a respeito da resolução legislativa 01/2018, no qual contempla um aumento para o funcionário da Casa dos Vales. Com certeza, isso aqui é renda própria, isso aqui vai dar um impacto financeiro quase insignificante, 0,0.35, não representa nada. Então, para eles, realmente nós podemos, e eu acho que gostaria também de fazer, como a vereadora Joan disse, estender para todos. Mas, infelizmente, não é possível
Tomara que fique, até quero que fique. O aumento de, não sei se vem. Dentro desse quadro financeiro que nós estamos passando, com certeza é difícil qualquer valores para corrigir os vales. Mas se vier para cá, eu tenho certeza que essa casa também vai dar o seu aval. A respeito do projeto de lei 010-2018, isso aqui é uma emenda parlamentar do deputado do MDB, como já foi citado, já esmiuçado bastante, ao seu Moreira. Isso aqui é um valor que tem que ser gasto nesse tipo de aquisição, de compra de carros. Então, é bem-vindo, porque realmente a nossa frota está já com a vida útil totalmente tomada. Então, eu acho que isso aí também, já como falou os nobres colegas, isso aí é necessário e vamos aplaudir essa compra para a cidade e para os nossos usuários da saúde. A respeito da ONG Focinhos, primeiro ano que estão fazendo, um trabalho que merece todo o nosso respeito. Essa casa, tenho certeza que todos os vereadores que me antecederam fizeram um elogio válido e o amor que eles colocam nesse trabalho voluntariado. Então, eu também externo aqui a minha posição, porque vocês fazem um trabalho dignificante. E acredito eu, não sei, não posso fazer assim um parâmetro com outros municípios, mas acredito que não é qualquer município que temos um trabalho e uma atitude dessa natureza para tirar os animais da rua. Gostaria também de parabenizar também a ONG ACPA. Também nós temos já duas ONG aqui na Barra do Ribeiro. É um sinal que temos bastante para realmente... Os animais são muitos também, né? Eu acho que isso aí está de acordo com o crescimento dos animais. Então, nós temos aqui a agradecer esse trabalho direcionado para os animais em Barra do Ribeiro. Eu gostaria também de me associar aos vereadores a respeito do falecimento do meu amigo, das Três Vendas, Enio Propi da Silva. Enio Propi, eu tinha uma convivência com ele muito. A gente se encontrava sempre, né? Em alguns lugares, não vou nominar, porque daqui a um pouco não é interessante. Não, mas... Não, lugares que normais, né? Que a gente ia lá no sorvetão já. Então, vamos... E o Enio é uma pessoa que eu conheço. Ele tinha uma capacidade muito grande. Ele trabalhava muito em várias áreas na Barra do Ribeiro. Trabalhava na área esportiva, como citado pelo vereador Cirineu. Trabalhava também na parte social. O Enio foi um político atuante, que eu também, casualmente, quando o Enio subiu aqui para essa tribuna, ganhou a eleição, eu concorri a vice-prefeito. Até eu disse para ele, brincando, eu tive que não ir para te deixar o espaço na trezenda. Claro, brincadeira, não foi por causa de mim, né? E uma hora ele ia ir, porque ele sempre ia, né? Até às vezes com o Baltazar. Não tem tempo de líder?
O grande expediente, não.
Então, eu voltarei na explicação do pessoal, no grande expediente, tá?
Peço aos colegas para que façamos 3 minutinhos de intervalo regimental, todos concordam? 3 minutinhos, tá? Estamos no intervalo regimental, então.
Declaro reaberta a sessão. O secretário da mesa, Eduardo Ibner, vai ler uma correspondência que chegou agora para nós.
É uma carta da ONG Focinhos, que diz o seguinte: agradecemos a essa Câmara Legislativa, aos nossos vereadores, a moção de parabenização à nossa ONG Focinhos, pelo seu primeiro ano de fundação. Agradecemos também aos nossos apoiadores, o empresariado de Barra do Ribeiro, que acreditaram no nosso projeto e, graças a ele, conseguimos castrar de junho de 2017 a abril de 2018, ou seja, em 11 meses de trabalho, 281 animais, sendo um terço destes animais de rua. Trabalho este realizado com a qualidade e atenção que os peludos e seus tutores merecem. Por fim, agradecemos à comunidade de Barra do Ribeiro, que muito nos apoia, nos alcançando latinhas e pet, cuja venda também reverte para a castração. E aproveitando a ocasião, queremos parabenizar a CPA pela inauguração do seu centro de castração e desejar sucesso na nova empreitada. Obrigado.
Obrigado, Eduardo. Passamos para a discussão e votações. Coloco o projeto de resolução legislativa número 1 de 2018 em discussão. Passamos para o processo de votação do projeto de resolução legislativa número 1 de 2018. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei número 10 de 2018 em discussão. Passamos para a votação. Aqueles que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Podemos fazer a discussão das proposições e votação em bloco? Todos concordam? Certo. Então, coloco as proposições de número 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
E por uma questão de ordem, vou incluir a proposição de número 57, que é a moção de pesar que o vereador João Francisco falou. Coloco em discussão. Passamos para a votação das vereadora, com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu faço questão de nós prestarmos bastante atenção na proposição do vereador Lucas, que ele faz um pedido de providências, solicitando ao Executivo que tome providência junto à fiscalização de um trabalho de conscientização da comunidade quanto ao descarte irregular do lixo nas ruas e nas margens de arroios e rios no município. Bom, o que eu sei, e o que qualquer vereador sabe aqui, que a própria prefeitura faz o descarte de lixos, de lixo nas margens do Arroio Ribeiro. Uma era na localidade aqui do Amigão, perto da escola Fernando Hoff. E a outra foi, há muito pouco tempo, lá no Arroio do Capivar. Então, assim, eu peço para a base de governo, além de comentarem sobre este fato com o nosso executivo, também requerer ao executivo que eles façam voltar novamente à reciclagem, que é muito o que o pessoal quer. O pessoal quer reciclar. Dinheiro é lixo. É. Aliás, lixo é dinheiro. É. É dinheiro. Fazendo-se bem organizado. Então, é uma das considerações que eu tenho nesta proposição. E outra, que todas as pessoas que colocarem seus entulhos em frente de suas casas, que sejam retirados, assim, que vão na prefeitura, que seja comunicado, tem um site na prefeitura, comuniquem ali, pessoal, tal dia, protocolo tal. Para as pessoas se organizarem e a nossa cidade não ficar um lixo. A nossa cidade está um lixo, ó. Está suja demais. Temos montanhas de lixo, montanhas de entulho nos passeios, nas calçadas. Nós queremos uma cidade limpa? Claro que queremos. Nós queremos o controle da natalidade dos nossos animais? Queremos. Já temos aí as duas ONGs. E a prefeitura tem que sentar e conversar com quem sabe. Não adianta botar CC lá para dentro que não entende nada. Por exemplo, eles têm que ter um lugar para trabalhar. O município tem que se adaptar conforme a Lei 13.426 de 2017. Sentem e conversem com quem sabe. Ah, querem sinalizar a cidade. Sentem e conversem com quem sabe. Não é assim, ah, eu vou botar uma placa ali, ah, eu vou enfiar aqui uma coisa amarela no meio da rua, da altura de quase 60 centímetros, para os carros ali se quebrarem. A prefeitura vai ter que pagar. Então, assim, isto é unidade. O que eu não sinto na minha cidade é isto, é unidade. Unidade das pessoas se procurarem, saberem, baixar a guarda. Ah, eles sabem? Sabem. Sabem tudo, muito mais que eu, e muito mais que secretária, que auxiliar de secretária, enfim, sabem. Então, para se adequar à lei, os municípios vão ter que se adaptar. Procurem, façam reuniões, chamem. Não sejam unos, ninguém é sozinho. São 4 anos, aliás, menos, 2 anos e um pouquinho, que falta para sair. E entra outro. E o outro faz a mesma coisa, e o outro assim vai fazendo, e nós vamos passando. Aí o vereador Eduardo diz, esta geração já não tem mais solução. Não tem solução por causa disso. Que estão se fazendo uno. Uno. Eu e os meus. Os outros não. As pessoas têm conhecimento? Têm conhecimento de causa. Vai cair lixo na cabeça de todo mundo enquanto a prefeitura não tem uma consciência de que lixo não é assim que se trata. Lixo não é o caminhão passar, nós temos descarte e não é só material de construção e não é só coisas que vão para o nosso meio ambiente, tem sofá, tem borracha, tem cadeirinha de plástico, tem tudo que vocês possam imaginar. E vem a máquina, pega, leva e enterra. Ok? Então, assim, ó,
vamos se reciclar, aliás, vamos dar mais valor às reciclagens no município, que se acabou, não sei por quê. E sentar com quem entende, com quem de direito sabe. Tivemos reunião aqui com a Isabela, né, que é engenheira ou é bióloga? Bióloga, né? Ela é bióloga, ela sabe. Ela tem que dizer, ela tem que, as secretarias, elas têm que caminhar junto, não é uma disposição de time ou de partido. Cada secretário, uma se une com a outra. É saúde, educação, assistente social, é uma só, não pode um querer ser mais que o outro.
Tempo, vereadora.
Muito obrigada, presidente.
Mais alguém para a discussão das proposições? Vereador Eduardo Bischoff.
Bom, falando de meio ambiente e coleta de lixo, fico feliz em saber que caminha passos largos o licenciamento ambiental municipalizado no município, uma demanda que já vem sendo trabalhada pelo mandato anterior aqui da Câmara de Vereadores, bem como a nossa primeira reunião da presidência ano passado, se não me engano, estava o vereador Lucas, o Claudir e acho que o Zé estava junto. Foi lá na FEPAM, justamente para trazer subsídios para os nossos funcionários aqui da Prefeitura Municipal poderem fazer o licenciamento municipalizado ambiental. De forma que, licenciado pelo município, com técnicos, pode-se indicar a área adequada para se fazer descarte de todo tipo de resíduo. E também fico feliz de saber que logo, logo teremos a licitação por força de lei para, espero eu, trocar essa empresa que faz o recolhimento de lixo no município. Um trabalho que é um lixo, né? para poder resumir. Né? Passam o dia que bem entendem, o horário que bem entendem, deixam enfiados os lixos no meio da rua, os cachorros vão lá e comem, e espero que esse processo licitatório que se avizinha, que a lei seja cumprida, né? E que, quem sabe, troque a empresa, uma empresa mais correta, e também faço questão que nessa licitação esteja especificado que deve ser feito a coleta seletiva, que nós tínhamos, acho que até o governo Carlos César, acredito que a gente teve, e perdemos isso no tempo. O governo Anacleto também tentou promover isso, com a associação de reciclagem, enfim. Mas, enfim, tomara que a gente tenha sorte, né, e que esses serviços melhorem, né? Então, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador para a discussão? Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, quando o vereador Eduardo sobe essa tribuna e diz que a coleta do nosso lixo no município, ela está com problema... A empresa que está prestando esse serviço está com problema. Já procuraram vocês, vereadores, pensar o que está acontecendo? Existe um contrato. O contrato tem que ser cumprido, não é verdade? Rescindam o contrato? Ou a prefeitura não está cumprindo com o contrato? Ou a empresa não está cumprindo com o contrato? Alguém não está cumprindo com o contrato? Quantas toneladas de lixo essa empresa é permitido que ela leve? Outra, se não existe uma licença ambiental, vereador Eduardo, para se colocar o aterro aonde estão colocando, estão cometendo o quê? Crime. Crime ambiental, não é verdade? Ou eu estou falando besteira aqui? Se não temos uma licença ambiental para colocarmos o lixo aonde tem que ser, aliás, os aterros junto com o lixo aonde estão sendo colocados, a prefeitura está cometendo um crime ambiental. Número um, perto do arroio, margens ao arroio, tanto numa localidade quanto na outra localidade. E é serviço, quem está fazendo é a prefeitura, que também é um lixo. Estão transportando o lixo como se fosse um lixo. Não é só a empresa. Então, vereadores, analisem bem. A empresa que ora presta serviço para a prefeitura, eu procurei saber. Ela contratou, a prefeitura contratou tantas toneladas e não estão cumprindo. Esse lixo é levado para um projeto que é feito lá em Minas do Leão. Então, tem um contrato que tem que ser cumprido. É tantas toneladas e acabou, eles não têm aonde botar, a não ser que eles coloquem, que nem a prefeitura, dentro do arroio. Então, assim, ó, vejam bem, colegas de base de governo. Existe um contrato. E este contrato, existe as toneladas. E a prefeitura não está cumprindo. E a empresa não tem como colocar esse lixo nesse lugar. Porque também paga. Então, tudo é um processo. Tudo é um processo. Então, era só isso. Quanto às outras proposições, também tenho certeza que a nossa bancada vai votar favorável. E no mais, fica o questionamento quanto ao nosso lixo da cidade. Eu me preocupo, eu sei que todos vocês também se preocupam. Para finalizar, nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar. Muita gente acha que nós podemos fazer. Oxalá, se pudéssemos. Nossa, nós ia fazer chover os 9 vereadores aqui. Cada um com um pensamento. Mas, com certeza, nós ia tocar essa cidade muito bem. Obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador para discussão? Passamos para o processo de votação das proposições de número 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 de 2018. Os que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador para fazer uso da palavra? Então, vereador Eduardo Bischoff.
Obrigado, presidente. Eu perdi o hábito nesse um mês longe. Bom, reservei explicações pessoais para duas coisas, inicialmente. Primeiro, para parabenizar o meu primo e primo também da vereadora Dione, um ilustre cidadão da nossa cidade, que hoje foi empossado como secretário adjunto da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, o que muito nos orgulha em sua caminhada profissional, como um barrens que sempre leva a nossa cidade por onde anda e sempre mantém o seu mesmo jeito de ser desde que era pequeno e até hoje, que é uma pessoa super respeitada nacionalmente. Nosso amigo Alves Facredin, que é primo também do nosso assessor jurídico aqui, Eduardo Ibner. Então fica registrado, parabenização. Espero que logo a casa também movimente isso de forma oficial. Também, voltando à questão da castração, a vereadora Dione falou a questão de financiamento, enfim. A gente já estudou isso várias vezes, em conjunto com a Focinhos e com a CPA também, em outros momentos. A única forma seria a realização de um convênio do Executivo Municipal, bem respaldado juridicamente, né, para que isso acontecesse. Mas antes disso, especialmente com a ONG Focinhos, e o Marco e a minha Dinda, especialmente a Soninha, sabem bem da nossa trincheira em comum, que é pela cedência de um local público, né, de um prédio público, para que a ONG Focinhos possa ter um local para trabalhar. Então, a gente segue nessa luta, contem comigo, contem com todos os colegas aqui, acredito, e espero que isso aconteça na sequência. Bom, foi falada a questão do licenciamento ambiental municipalizado, a questão da licitação do lixo, e muitos vereadores aqui, especialmente os da base, são testemunhas de inúmeras reuniões da Secretaria de Obras com a empresa que deveria recolher o nosso lixo. Desconheço exatamente o contrato, sei que houve recentemente, no governo anterior, um aditivo que não teve muita explicação, de R$ 70 mil por mês, 35 mil, desculpe, que acabou chegando esse valor. Então, acredito que nesse aditivo devam ter sido estudado se é que existe uma restrição do número de toneladas. Então, a gente é testemunha da cobrança, inclusive que já foi oficial por parte do Executivo, e com a proximidade da licitação, espero que isso seja sanado, mas se for preciso, né, continuando o serviço regular, eu me junto à vereadora de que deva ser realizadas as sanções que o contrato, obviamente, especifica. Enfim, é um prazer retornar à casa, contem sempre comigo, muito obrigado. Muito obrigado, Dércio, nosso vereador suplente, também o nosso Leão, do Jornal Novo Tempo, por nos prestigiar pessoas que eu não tinha citado antes. Acho que eu não citei a Marilena também, então um beijo, Marilena. Prazer te ver aqui. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Atos.
Eu até não estava disposto a usar uma tribuna nas questões pessoais, mas surgiu alguns contratempos e eu vou fazê-lo, então. A respeito, assim, da moção de pesar do Valmir Hernandorena, que foi presidente dessa casa, também a gente teve aquele convívio muito fraterno, juntamente com a esposa Ignez. Eu também gostaria de transmitir à família, e com certeza os vereadores também vão fazê-lo, né? O nosso pesar pelo falecimento do Valmir Hernandorena. Também me juntar aí a mais uma moção de pesar, que não está escrita, mas vou fazer verbalmente aqui da tribuna, do nosso amigo Djalma Budelon Bugis. É realmente uma pessoa conhecidíssima aí, um dos primeiros que trabalhava de ferreiro aqui na extensão aí da Mate Doce, né? Ele, há muitos anos, ele fazia esse trabalho. Meu correntista, né? Muito atendi quase todos esses que faleceram, diga-se de passagem, mas eu tive um atendimento há 40 anos que eu estive atendendo o meu amigo aí, é uma pessoa que eu tenho uma grande estima, e juntamente com a família. Então, fica aqui transmitido o meu pesar pelo falecimento do Djalma Budelon Bugis, em meu nome, e com certeza essa casa vai se juntar também. Eu gostaria também de dar um elogio hoje também, porque eu não sei, essa casa parece que não pode elogiar às vezes, fico pensando. Secretária da Saúde, a nossa diretora, eu também recebi, apesar do pouco tempo que está lá, já recebi bastante pessoas me dizendo que está fluindo melhor, está andando melhor, nada contra quem antecedeu. Eu acho que nós estamos aí para fiscalizar realmente, todos os secretários, não estamos aqui para também só elogiar. Mas eu não poderia deixar de fazê-lo, porque a gente sabe que a saúde não é município, não é estado, é união, é um verdadeiro caos. Se a gente vai fazer parâmetro em outros lugares, aí, a barra até que não é dos piores. E não vamos também olhar pelo retrovisor, porque passado não interessa para ninguém. Vamos viver o presente. Eu acredito que alguma coisa de bom vai sair. Estou acreditando e confiando na Leonice e na Marilena aí, que, pelo menos, como disse o meu vereador, meu amigo, vereador por causa do tempo que tu foi meu prefeito, né? É que a gente sabe, é muito difícil trabalhar dentro de critérios técnicos, que é a saúde. Saúde sempre tem problema. Então, se 50 mais 1 já é um resultado altamente positivo, né? Não precisa estar da 90, da 100, nunca vai ter 100% em termos de saúde pública. Porque nós sabemos, só que não podemos fechar os olhos. Agora, claro, essa casa, até concordo, essa casa está aqui não para fechar os olhos para as reclamações. Eu acho que nós estamos aqui, representamos o povo. E a saúde é realmente um povo sofrido, que quando vai buscar lá, tratamento, buscar algum, qualquer outra situação. É muito complexa a saúde, como disse o vereador que me antecedeu também, vereador. E não podemos, então, assim, ó, não está nada arrasado, não tem mar arrasado. Nós podemos, sim, conversar. Eu acredito, quando eu tiver alguma reclamação, eu vou chegar na saúde, vou chegar na obra e vou realmente conversar. E depois, se não der, vamos para a luta, né? Mas eu acho que todos que estão assumindo secretarias, eles gostariam de fazer o melhor. Porque eu não acredito que prefeitos, secretários, vereadores estão não querendo fazer o que o povo quer. Eu acredito e acredito que nós representamos uma grande parcela dentro dessa votação que cada vereador representa essa casa. Eu tenho certeza. Tempo de líder.
Não tem nas explicações pessoais.
Então, eu quero agradecer a todos aí e uma boa noite a todos. Eu achei que não
estava certo. Mais algum vereador para fazer uso nas explicações pessoais? Então, para encerrar, a vereadora Johnny. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero me manifestar nesse grande expediente e dizer ao vereador Atos que nós, vereadores, o povo não entende muito bem qual é a função de um vereador. Sabe por que o povo não entende? Porque quando vocês se candidatam ao vereador, vocês vão na casa das pessoas e dizem assim, porque eu farei isso, eu farei aquilo outro. Não digo que for vocês, foi colegas que concorreram com a gente. Então, acho que até nem mesmo o vereador saberia qual é a sua função. A nossa função é aprovar leis, fiscalizar as leis, ver o que está acontecendo. Nós não temos obrigação nenhuma de ligar para a secretária da Saúde e dizer a menina quebrou o pé e eles não quiseram mandar para Porto Alegre. Aí depois a menina vai para o Facebook e agradece. Agradeço ao vereador Eduardo, ao vereador Lucas Campos, por intercederem por mim. Uma coisa é correta, gente. Uma coisa eu digo. Outra pessoa falou ali também, a Michele Guterres, dizendo, onde está, aproveitando que a secretária da Saúde está aí, onde está o pediatra que é obrigatório termos um pronto atendimento? Onde está ele? Foi o que ela falou. Obrigatório ou não, fica a questão. Mas promessa foi que teríamos todas as especialidades no município. Também a Neluvana Salazar Escarceno colocou ali uma pergunta. Não foi ela que falou do pediatra, sim. A Michele Guterres, ela falou, quando é que vão calçar a nossa vila? Porque vieram em época de eleição aqui, prometeram e não cumpriram. Então, nós temos que colocar o que o nosso povo... É esse o nosso papel, é colocar o que o pessoal está falando ali. Então, foi promessa? Ou será que só o prefeito Luciano que vai calçar a nossa vila quando ele voltar para o governo? Está ali, nas redes sociais. E eu fico questionando se existe uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer, 13.426 de 2017. Aí o vereador Eduardo diz, estamos em negociação. Se existe prédios no município, se essas ONGs, elas fizeram chover nesse tempo, fizeram coisas que até Deus duvida. E existe prédios ali, abandonados na nossa Júlio de Castilhos, não é verdade? Ou não existe? Para que aquilo? Por que que não cedem o espaço para essa gente colocar e já vamos reformulando a lei 13.426 de 2017, aonde o município tem que se adaptar? É muito simples ou eu falo besteira? Não, é óbvio que não. Se eles criaram dentro do município, que eu jamais imaginaria que iriam conseguir, uma das ONGs criou aqui dentro do município um local para castrar os animais, e isto não é do município, não foi o município que cedeu, por que não usarmos aquele espaço, vereador Eduardo? Então, não existe negociação, então vocês têm que pressionar o governo, tipo, eu vou defender vocês lá se vocês realmente fizerem alguma coisa. Porque local se tem, sim, basta se querer. Tem aqueles prédios, vereador Eduardo, ali da nossa, que dá na orla do nosso Lago do Guaíba. Ali eles vão, se eles fizeram chover nesses dois anos, mas não dá um pedacinho daquilo ali, até centelha, eu lhe garanto que eles vão deixar maravilhoso. E qual é o problema de fazer isso? Tem alguma base que é ilegal, doutor Cirneu? Não, não tem. Nós vamos estar cumprindo lei do presidente de vocês, Michel Temer. Vamos estar na frente já. Muito obrigado, colegas vereadores.
Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, vou usar esse espaço final aqui para transmitir os meus votos de parabéns ao Álvaro Facredin pelo cargo que está assumindo na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, pessoa conhecida de todos nós, não só pela amizade, mas pela competência. E vou acrescentar aqui as palavras do Eduardo Bischoff, que disse que é uma pessoa reconhecida no Brasil inteiro, e eu me atrevo a dizer internacionalmente também, como presidente do CONASSE. Volto aqui rapidamente para tecer um comentário, a preocupação do vereador Eduardo Bischoff, que aqui dessa tribuna falou, do pedido de informações com relação à fiscalização dos loteamentos irregulares. Eu concordo com o vereador Eduardo, nós não podemos deixar que as coisas aconteçam e amanhã depois nos utilizarmos do moro ilegal. Eu tive a oportunidade, quando prefeito, em utilizar o provimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que trata do moro ilegal, e encaminhei a regularização do loteamento Pavão. O loteamento Pavão, para quem não sabe, teve o início com o loteador e depois essa área foi doada para o município. E lá estava o município numa situação em que não podia cobrar IPTU, recolhia o lixo, cuidava da iluminação pública, trocava canos, mas não podia cobrar IPTU porque ele era o dono da área. E aí, então, a saída foi justamente utilizar-se do provimento do moro ilegal, que é um provimento do Tribunal de Justiça, e foi feita a regularização daqueles lotes e as escrituras foram passadas. Tendo em vista isso, eu acho que o que nós temos que fazer é prevenir, evitar que novas áreas permaneçam de forma irregular. É isso, e faço aqui minhas as palavras do vereador Eduardo, para que possamos, então, fiscalizar. Quero aqui, de público, dizer para todos vocês que é muito bom quando a gente tece um comentário, quando a gente elogia um secretário. Isso é uma forma de incentivá-los. E eu não tenho a mínima vergonha de vir aqui e elogiar a secretária da Saúde, o secretário de Obras e os demais secretários. Todos estão fazendo um esforço muito grande diante das dificuldades que o município atravessa com os seus parcos recursos. Eu acho que o trabalho e a criatividade dos nossos secretários, do prefeito, do vice-prefeito, merece aqui o nosso elogio. E sempre farei isso. Devo fiscalizar? Devo, mas eu tenho também que reconhecer. Eu acho que as pessoas que reconhecem, elas têm também a grandeza. Nós não podemos só cobrar, nós temos que reconhecer. É uma forma de incentivá-los. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador para uso da palavra? Então, para encerrar aqui da mesa, gostaria de parabenizar também nosso barrense Álvaro, que nos orgulha e nos representa muito bem. Também gostaria de parabenizar todas as escolas e alunos e crianças envolvidos e professores, toda a comunidade escolar, neste projeto que é de toda a Câmara, que é o projeto da Câmara Mirim. Parabenizar os vereadores eleitos. Fico muito feliz em ver 6 meninas eleitas e 3 meninos eleitos. Aproveitar também, reforçar o convite para amanhã, que os vereadores possam estar, e também a comunidade em geral, a visita dos vereadores eleitos aqui na Câmara e, principalmente, para a sessão de posse dos vereadores eleitos, que será no dia 9 de maio, às 9h30, aqui na Câmara Municipal. Todos estão convidados, todos que estão nos assistindo, todos os vereadores aqui presentes. Isso. Também tem um ofício aí da nossa diretora, com convite para que os vereadores também possam apadrinhar cada vereador mirim eleito. Eu conto com vocês nessa. E também externar aqui meus pêsames à família também do seu Djalma, das minhas amigas Vera, Marli, do seu Paulo. Seu Djalma, um homem temente a Deus, com certeza também está num lugar bem melhor que nós. Então, próxima sessão ordinária, no dia 17 de maio de 2018, às 19 horas, no horário regimental. Muito obrigado a todos pela presença. Dia 17 de maio. Muito obrigado a todos. Declaro encerrado esta sessão.